Podcast GSK, canal Reumatologia.
Olá a todos, eu sou Nathalie, sou reumatologista e gerente médica da GSK há um ano. É um prazer poder iniciar essa grade de podcasts. E hoje nós temos o professor Roger Levy, que foi meu professor da UERJ e atualmente é Global Medical Expert aqui da GSK. Professor Roger, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite. E nós iremos falar hoje um pouquinho, vamos fazer uma breve revisão sobre como o professor entrou na indústria farmacêutica, falar um pouco do que está por vir de estudos, né, de Belimumab na GSK. E também atualizações de nefrite e outros dados. Tudo bom, professor?
Tudo bem, Nathalie. Prazer falar com você.
Muito obrigada, professor. Então, vamos iniciar aqui nosso bate-papo. Professor, poderia nos contar como que o lúpus surgiu na sua vida? E como que foi essa migração da academia para a indústria farmacêutica?
Tá bem. O lúpus apareceu na minha vida bem no começo da minha história na medicina. Eu adorei a cadeira de imunologia, fiquei fascinado para entender mais, para conhecer melhor o mecanismo das doenças autoimunes. E logo eu aprendi que o lúpus era um modelo de autoimunidade sistêmica. Com tantas perguntas na época, estou falando dos anos 80, sem resposta. Não que hoje a gente tenha todas as respostas, né? Mas eu fiquei intrigado de entender melhor a autoimunidade, anticorpos contra proteínas próprias. E logo nessa época que eu ainda estava na cadeira de imunologia, quer dizer, no final do ciclo básico, uma colega de turma perdeu a mãe com lúpus, que eu conhecia na família, e logo em seguida a irmã dela, com 16 anos, desencadeou um quadro. Ela acordou um dia com rash malar, edema, com a urina espumando, e logo foi diagnosticada com lúpus, e a gente ficou muito impressionado na época, como já parecia que a vida dela já estaria toda traçada por causa desse diagnóstico. Claro, ela começou com um quadro grave depois de perder a mãe, e ela tinha nefrite, mas assim, o médico falou de tantas limitações na vida dela e do sol, e que ela iria usar corticoide por muito tempo e talvez nunca conseguisse parar, e a questão da gravidez, que ele achou que foi logo de cara dizendo que ela não poderia nunca engravidar. Isso também me deixou sem dormir à noite, querendo entender por quê. E uma coincidência ou não, a sorte, um professor americano chamado Michael Lockshin foi convidado pelo meu mestre Jacques Sully para vir ao Gafre, nossa faculdade, nossa escola, para fazer uma série de palestras sobre lúpus, e ele tinha respostas para as perguntas que eu estava sem conseguir achar nos livros. E ele é um professor que me ensinou muito, e depois eu fui trabalhar com ele já nas férias e depois no ano seguinte, depois que eu me formei. E ele tinha uma clínica de gravidez em lúpus, colaborava com os obstetras, e daí quando eu fiz o meu treinamento com ele, quando eu voltei para o Brasil, eu queria logo começar a trabalhar com isso. Então voltei para fazer doutorado em imunologia na UFRJ, e aí a gente entrou em contato com um grupo da obstetrícia de alto risco, começamos uma clínica para gestantes. E aí a história, alguns já conhecem, porque eu tive mais de 300 bebês, muitos agora maiores do que eu. E a gente, na época que eu fui para os Estados Unidos, foi quando a síndrome de antifosfolipídio estava sendo descrita. A gente conseguia entender melhor por que que os bebês não evoluíam bem, porque tinha morte intraútero, pré-eclâmpsia, prematuridade. E com o tratamento a gente conseguiu melhorar muito esses resultados. E fomos aprendendo muito sobre o lúpus, sobre o mecanismo da doença, como diagnosticar mais cedo, melhor, entender os subgrupos de doença, como eles iriam evoluir. E isso foi me deixando sempre cada vez mais fascinado com essa doença, que quanto mais a gente responde algumas perguntas, surgem outras e outras, e a gente só aprende que o máximo que a gente pode aprender ainda é pouco diante de uma doença tão intrigante. E no final dos anos 90, já como professor do Pedro Ernesto, na UERJ, a gente começou a fazer pesquisa clínica, alguns primeiros protocolos foram para os inibidores de COX-2, depois os anti-TNFs, outros biológicos para R, para espondilite, artrite psoriásica, e sempre esperando um estudo para lúpus. E nós fizemos alguns, vários estudos, inclusive o BLIS-52, e eu vendo o resultado dos pacientes, a gente muitas vezes conseguia, mesmo estando cego, ver quem estava tendo boa resposta, quem conseguia reduzir corticoide, mesmo assim melhorar do lúpus, coisas que a gente nunca tinha conseguido ver antes, e isso me deixou bem entusiasmado. Eu passei a trabalhar como speaker, advisor da GSK e de outros laboratórios também, até que em 2017, no EULAR, que eu já estava programado para ir, o simpósio da GSK ia ser o professor Urovitz que ia falar, ele não pôde ir, e uma semana antes perguntaram se eu substituiria, e eu fui substituir o professor. E depois disso eu conversei com o diretor da GSK, que me propôs esse cargo de Global Medical Expert, que eu não sabia nem o que, que significava. Ele me explicou qual seria o meu... o que, que eles esperariam de uma pessoa como eu. E eu achei interessante o desafio, a mudança. E aqui eu estou já faz agora 3 anos e 1 mês, um aprendizado incrível. Eu sinto que eu agrego um valor ao grupo que eu trabalho, que é do Global de Medical Affairs. Então, a gente tem interação com todas as áreas, desde o grupo de pesquisa inicial, de desenvolvimento e pesquisa, até o final da linha com o grupo comercial, acesso, economia da saúde. Então, é bem interessante, porque eu acho que tem a ver com que o meu perfil, e eu me meto em tudo, e a gente tem um retorno muito grande porque são pessoas brilhantes com que eu trabalho, mas muitas delas não vieram de outras áreas, não têm a experiência que eu tive uma vida toda tratando pessoas com lúpus.
Ah, que legal. E durante a sua vida tratando lúpus, qual foi o maior aprendizado junto com os pacientes? E dos seus professores, qual foi o maior ensinamento que você levou para a vida toda?
Eu aprendi muito com os pacientes. Eu acho que a gente tem que sempre estar atento ao que é importante para o paciente. Muitas vezes nós, profissionais da saúde, achamos que a gente sabe o que é melhor para o paciente, e pode ser que ele não esteja alinhado com essa nossa expectativa. Para o médico é como se aquela coisa, eu já vi esse filme e eu não quero que aconteça isso. Mas o paciente quer saber como ele ou ela vai estar se sentindo, se a dor vai continuar hoje à noite ou nesse final de semana, a autoestima, o que, que o paciente vê no espelho, né? Então, uma palavra que eu... Se eu fosse responder essa pergunta com uma palavra, eu diria imprevisibilidade, né? O paciente dizer para a gente, eu não faço planos, porque eu não sei como eu vou estar daqui um mês. Não sei se eu posso, eu vou fazer um vestibular, entrar na faculdade, será que eu vou conseguir? Será que se eu casar eu vou conseguir engravidar? Se eu tiver um filho eu vou conseguir cuidar? Então eles ficam com essas dúvidas o tempo todo. E é realmente muito difícil, porque a gente sabe que tem dias melhores e semanas piores, e isso marca muito os pacientes. Então, a gente tem que ser parceiro e dizer que eles têm que ter planos e que a gente vai estar junto para apoiar nesses planos. Eu também sinto que, apesar de tudo, ainda hoje, ainda existe um estigma com lúpus, né? Mesmo dentro da classe médica, médicos de outras áreas, quando o paciente chega e fala, eu tenho lúpus, e o paciente diz assim, ele levantou a mão e falou, eu não toco em você, não faço nada, vai para o seu reumatologista, porque eu não sei se você pode tomar esse antibiótico, ou se você pode fazer esse procedimento. Então, o não especialista em lúpus sempre lembra do lúpus que ele viu na faculdade, dos piores casos que estavam internados. Então vai ser sempre uma coisa que eles acabam fazendo aquela expressão de ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse paciente com lúpus? E o terceiro ponto que é fundamental é a questão da adesão, o compliance, né? Que tem a ver com educação, com conhecimento, mas que a gente tem que respeitar e entender. E depende como o médico ou outro profissional da saúde vai perguntar para o paciente se ele está entendendo, se ele está aderindo ao tratamento, depende como vai ser feita essa pergunta, por quem vai ser feita essa pergunta, você pode ter respostas bem diferentes com minutos de diferença. Então, não adianta você apontar o dedo e falar, você está tomando o tratamento que eu te dei, você está fazendo tudo igual a receita. Claro, doutor, estou fazendo. E pode não ser isso mesmo. Então, a gente tem que dar espaço para o paciente sentir à vontade, falar das suas dúvidas, crenças e tudo mais. Eu acho que a relação é fundamental. E tem a ver com a resposta da questão seguinte, né? Eu lembro dos meus mestres, professor Lockshin, professora Elisa Albuquerque, colegas meus contemporâneos que também são mestres. Eu acho que a reumatologia, apesar de todos os avanços de biomarcadores e tudo que a gente tem de conhecimento dos instrumentos, ainda é uma medicina clássica, em que você tem que aprender a ouvir o paciente com atenção e examinar o paciente. E eu acho que esse momento do exame físico é uma oportunidade única, não só de você fazer o exame físico completo, mas de estar mais próximo do paciente e aquele momento em que o paciente pode se abrir mais e falar, olha, isso aqui eu não estou entendendo, isso aqui eu estou duvidando, olha, me falaram, essa informação tem a ver. Então, é um momento de você chegar bem perto e, de novo, escutar do paciente nas entrelinhas, mais do que ele está te falando as palavras, mas o olhar, o exame físico, a Elisa sempre fala, né? Começa lá fora, na sala de espera, quando você chama o paciente, vê como ele vai levantar, como ele vai andar, como ele vai te cumprimentar. Antes de sentar na cadeira, você já está examinando o paciente como um todo, né? E o acompanhante, o marido, a mãe que vem junto, também acaba sendo examinado junto. Então, acho essa uma dica. E é bonito, né? A arte da medicina e da reumatologia tá aí para mim.
Né? Que legal, professor. Muito obrigada. Muitos ensinamentos que a gente tem, né? Muito legal. E vivendo, a gente, né, viveu esse ano de 2020, né, um momento de pandemia, algo que a gente, né, de fato não esperava que acontecesse. Então, a gente observou que muitos pacientes acabaram descontinuando o tratamento do lúpus, né? De acordo com tudo isso que a gente viveu, muito o medo, né, de continuar o tratamento, o próprio medo dos médicos em continuar ou não, descontinuar o tratamento. Então, saíram algumas recomendações, como do próprio ACR e da Sociedade Brasileira, agora no final do ano. O que você destacaria em relação a essas recomendações do tratamento do lúpus em tempos de COVID, de acordo com essas recomendações, tanto do ACR como da sociedade?
Viveu e está vivendo, né? Porque 2020 está continuando. Espero que não tanto, mas que acabe logo. Eu acho que além da pandemia do vírus, da infecção, a gente teve uma pandemia de desinformação, de falta de alinhamento nos discursos, e isso com certeza piora tudo, porque a gente viveu várias ondas de confusões que surgiram, começando com a história da hidroxicloroquina, que alguns falavam que tinham, para dizer que não era para usar para COVID, acabaram falando de efeitos adversos de uma forma exagerada. Então, pacientes começaram a ficar mais desesperados e pararam o tratamento, ou até porque sumiu do mercado no começo, e isso prejudicou muita gente. Então, além do vírus, a educação é muito importante, né? Então, eu acho que a sociedade brasileira está de parabéns por ter se mobilizado rapidamente para começar a juntar os dados, porque a gente precisa sempre saber o maior número de informações, juntar a maior quantidade de informação para poder ter alguma conclusão, alguma recomendação. E o que se viu, em resumo de tudo, é que vale mais a pena ter o paciente com lúpus bem controlado do que deixar a doença sem tratamento, com risco de reativar, com risco de ter uma resposta da infecção do COVID ou até outras infecções ainda pior e precisar aí partir por uma dose mais alta de corticoide, com todos os outros riscos que isso tem. O que se viu é que os agentes biológicos e os demais biológicos, como o Benlista, não aumentam o risco de infecção, não aumentam o risco de o paciente ser internado ou ir para terapia intensiva ou de morte. Os pacientes com lúpus são de maior risco, quanto maior a imunossupressão, mais relacionada à dose mais alta de corticoide. Então, é importante tentar controlar a doença. A gente sabe que o acesso à saúde foi prejudicado. Isso mudou o curso da programação de pesquisas clínicas. Muitos pacientes atrasaram doses, perderam doses, mas, aos poucos, isso foi se ajustando. E, no Brasil, o subcutâneo ter sido aprovado foi também uma ajuda para isso, porque o paciente pode ficar mais independente, fazer a sua injeção subcutânea em casa. Então, não é só a questão de chegar num centro de infusão e estar perto de outras pessoas que podem estar contaminadas, mas é toda a logística, né, do transporte, da exposição. Então, quanto menos houver isso, menor o risco de contaminação.
Excelente. E em relação, assim, fazendo essa retrospectiva, né, de 2020 em relação ao belimumab, né, a gente sabe que o tratamento do lúpus, né, teve uma revolução nos últimos anos. Isso é um motivo de grande alegria para nós que gostamos de estudar e tratar, manejar os pacientes com lúpus. Então, assim, quais os estudos você destacaria, né, dos estudos de belimumab que foram publicados nesse último ano, né, fazendo uma retrospectiva aí de 2020?
Foi um ano, apesar do COVID, de grande produção científica em relação ao lúpus. A gente agora, esse ano 2021, são 10 anos que o Benlista está aprovado, então a gente entendeu como alinhar as expectativas dos guias, e a gente acaba chamando de recomendação, os guidelines do EULAR, PANLAR e outros, o treat to target, da gente ter os objetivos de curto prazo, controlar a atividade de doença e melhorar a qualidade de vida do paciente no curto prazo, mas também no longo prazo, e diminuir o risco de acúmulo de dano. Então, é tudo ao mesmo tempo. Você quer tratar o paciente para ele melhorar rápido e ficar bem, prevenir novos flares e reduzir o dano a longo prazo. E os dados do Benlista são completamente alinhados com esses objetivos. Então, ficou mais claro para a gente que é possível fazer isso, que o dano, que a gente sempre fala dano de longo prazo, mas 5 anos não é tão longo assim. Muito desse dano que a gente sempre diz, o dano do lúpus, é, na verdade, dano do corticoide. Então, paciente que está sendo exposto a uma dose cumulativa maior, que vai aumentando, então a doença melhorando com o tempo, mas a curva de dano acumulado crescendo e superimposta com a curva da dose acumulada de corticoide. A gente podendo controlar a doença mais cedo, prevenindo os flares mais graves e reduzindo o corticoide, vai ver uma redução do dano. Idealmente naquele paciente que vai começar a tratar com zero do dano, né? O SDI, o Slick Damage Index. Mas mesmo aquele paciente que já tem algum dano no início do tratamento, também pode ter benefício, porque você vai conseguir reduzir o corticoide que está implicado no acúmulo do dano. Então, os dados de 5 anos de extensão comparados pelo pareamento de propensidade, né, o propensity score match, mostrou que, comparando com a terapia usual padrão da mesma época, então otimizado de imunossupressor, o paciente que recebe ibenimumab tem 61% menor risco de acumular dano ao longo dos 5 anos, mesmo aquele que já tem um dano inicial. Então, isso é um dado bem forte, marcante, e a gente trata o paciente para a vida toda, né? Então, a gente quer reduzir o dano e diminuir o risco de novas reativações.
Com certeza. Excelente.
Eu acho que, só para complementar, Nathalie, esse ano também, muito importante, no Brasil teve a aprovação da indicação pediátrica. A gente sabe que o lúpus pediátrico é mais raro, mas tem um impacto. Tudo que a gente fala no adulto, você pode multiplicar por 3, 5, 10 vezes em relação às complicações do lúpus nas crianças. Então, acima de 5 anos, a infusão do ibenimumab também foi mostrada como benefício, melhor que a terapia usual padrão. E a gente espera que os dados de longo prazo também em criança mostrem essa prevenção do dano, que, claro, né, em criança afeta ainda mais do que nos adultos, o crescimento e muitas outras coisas.
Com certeza. De vida real tem o Berlitz também, né, professor? O estudo italiano, né, de vida real, bastante interessante.
O estudo Berlitz, que foi um estudo feito em toda a Itália, independente da GSK, mostrando eles mostraram não só ao longo de 2 anos os resultados bem interessantes, mas também mostraram redução de progressão de dano, redução de corticoide, e eles fazem uma análise dos preditores de resposta. Então, quais são aquela pergunta que a gente sempre ouve, né? Quais são os pacientes que eu poria na frente da fila para receber ibenimumab? Aqueles que teriam mais benefício de agregar a terapia usual padrão. E o estudo Observe, que também vai sair o Observe combinado do mundo todo, e também teve a publicação do Observe Argentina, que é um estudo de, como o nome diz, observacional, aberto, mas que espelha bem o que se faz na vida real. Então, é um ensinamento a mais e demonstrou também melhora de atividade e redução do corticoide no grupo de pacientes estudados.
E também finalizando o ano, né, professor, teve o BASE, né, que foi publicado, e o BLISLN também, que foi publicado agora no final do ano, em setembro, né, na New England.
O estudo BASE foi o maior estudo de lúpus que teve até hoje, foi um pedido do FDA e do EMEA para ver mais sobre questão de mortalidade, infecção, e ele foi um estudo que não mostrou aumento de mortalidade nem de infecção nos pacientes com ibenimumab comparando a terapia usual padrão, e teve um imbalanço, um desbalanço, né, em depressão grave e em ideação suicida, de acordo com o questionário do Columbia. Foi bem raro, um número pequeno de pacientes. O que a gente tem que destacar do BASE é que os pacientes não foram excluídos com base em história de depressão nem de uso de antidepressivo. Então, houve uma diferença pequena, mas houve com mais pacientes com ideação suicida, apesar de ninguém ter cometido suicídio, e com um agravamento de depressão. Então, a gente tem que ficar atento, não é uma contraindicação, mas caso isso ocorra, você deve conversar com o psiquiatra e decidir se deve ou não continuar o tratamento. E o tema quente do ano, e que agora para 2021 levou a aprovação para indicação no FDA, né, do Benlista para a nefrite ativa, foram um número grande de pacientes, mais de 450 pacientes, todos eles tiveram uma biópsia renal nos últimos 6 meses, Aqueles que não tinham um sedimento ativo, a biópsia tinha que ser dos últimos 3 meses. A maioria dos pacientes tinham classe 3 ou 4. Alguns pacientes também tinham a classe 3 ou 4 com a 5 superimposta. E 16% dos pacientes com membranosa pura. E o tratamento foi randomizado, benista ou o controle, em cima do tratamento usual padrão, que podia ser com micofenolato, dose maior para indução, menor para manutenção, ou com ciclofosfamida no esquema Eurolupus, seguido de azatioprina. O número de pacientes com ciclofosfamida foi bem menor, foi 73% no grupo com micofenolato, e os objetivos do estudo foram todos alcançados. Então, a resposta primária, que teria que ter uma redução da dose do corticoide oral nas 24 semanas, então, com 6 meses, o paciente tinha que estar tomando 10 mg de prednisona ou menos para ser considerado respondedor. Além disso, a resposta tinha 3 componentes. Então, esse é o primeiro. O segundo é uma redução da proteinúria para 700 mg ou abaixo disso. E a taxa de filtração glomerular, maior ou igual a 60 ml, ou sem mudar 20% do valor inicial do estudo. Essa diferença foi significativa a favor do benimumab. A segunda resposta, ou a primeira das respostas secundárias, foi a resposta completa. E essa também foi um nível um pouco mais alto, a proteinúria era menos de 500, a taxa de filtração de 90 ou 10% de diferença do inicial do estudo, também teve uma diferença significativa. E essas respostas com base na proteinúria e manutenção da taxa de filtração glomerular. Mas a outra resposta, que talvez seja a mais importante na prática, na vida real, seria o tempo para ter uma falha renal. Quer dizer, o que a gente quer quando trata uma pessoa com nefrite é, claro, melhorar o quadro de proteinúria, manter a creatinina estável, mas prevenção de doença renal terminal. Não queremos pacientes indo para diálise e transplante. E isso foi, em todos os subgrupos, foi vantagem para o benimumab. Inclusive no subgrupo de membranosa, inclusive no subgrupo que tomou ciclofosfamida. Então, ainda vai ter mais estudos sendo apresentados nos próximos congressos, no EULAR, no ERA, Europeu de Nefro, e outras publicações saindo com outras análises que ainda estão sendo feitas.
Muito obrigada pela revisão aí. A gente fez realmente uma retrospectiva, né? Então, assim, para finalizar, professor, nós estamos, esse ano vai ser um ano, né, histórico para a Belimumab, 10 anos completando, né, desde das primeiras aprovações, né, pelo FDA, pelo EMA, né, e diversas aprovações. A gente, né, você trouxe para a gente a aprovação pediátrica com o estudo Pluto, subcutâneo, LIS-SC e diversos outros estudos que, né, em andamento. Então, diante desse cenário, como que você enxerga, professor, o tratamento do lúpus nos próximos anos? E também trazendo um pouco do comprometimento da GSK, né, no impacto no tratamento dessas pessoas com lúpus.
Eu, desde que entrei na GSK, não me canso de ficar entusiasmado com a forma de trabalho, com a seriedade que tem o foco no paciente, o respeito pelas pessoas, o compromisso que a empresa tem com transparência, com a integridade. Eu lembro quando os resultados do BASE apareceram, como a gente ficou 2 noites sem dormir para fazer a carta, que teria que sair logo, isso não podia passar do prazo. Então, essa coisa de realmente compartilhar com a comunidade o nosso conhecimento e de trazer os insights que vêm de fora também. O plano dos estudos patrocinados, né, que a gente tem 2 tipos, os Support Studies e os ISS, que agora a gente vai julgar os que entraram esse ano. com interesse, trazendo o interesse da comunidade médica e fazendo essa troca, né? Então, reinvestindo em educação, em conhecimento, em expansão. E como você falou, 10 anos depois de aprovação, ainda tem um pipeline para o benista, né? Entendendo melhor como funciona, biomarcadores, indicações, novas análises com novos marcadores. Então, esse extremo cuidado em apresentar os dados, em respeitar as necessidades dos prescritores, mas principalmente dos pacientes, né? Então, isso para mim é um orgulho poder trabalhar numa empresa que tem esses valores tão, tão marcantes e que não são só teóricos, mas que estão sendo aplicados no dia a dia em tudo que a gente faz. Eu acho que no futuro, o que eu mais gostaria de estar, se a gente fosse encontrar daqui a 10 anos e olhar para trás, é falar do acesso, da possibilidade dos pacientes terem o benefício do tratamento no momento que eles precisam. A gente já está vendo que quanto antes, né, a janela de oportunidade, quanto mais cedo você conseguir modificar o curso da doença e o mecanismo de ação do belimumab é esse, impedindo a progressão da doença com estímulo imunológico, a gente faz uma imunomodulação e consegue manter a doença no estado, se não for uma remissão completa, pelo menos uma baixa atividade, baixando o corticoide. Ninguém está falando em curar o lúpus, mas pelo menos não ter os flares mais graves que precisam de internação, que tem toda aquela dose alta de corticoide, o risco de infecção e tudo que vem junto, né? Então, se a gente puder realmente mudar a história da vida das pessoas, tratando mais cedo, impedindo essas complicações de atividades mais graves, que atrapalham muito a vida do paciente, da família, o custo, né? A carga que isso traz e, é claro, o dano, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, você ia num ambulatório de artrite reumatoide e a maior parte dos pacientes na sala de espera estavam de cadeira de roda, muleta, e pareciam todas muito velhinhas e acabadas. E hoje você entra numa sala de espera de um ambulatório de artrite reumatoide, elas estão falando de ginástica, yoga, e você vê pacientes usando sapato com salto alto, que era uma coisa impossível de ver. Então, a gente já está tendo uma melhoria no lúpus, né? Não é mais aquela coisa, todo mundo com aquela cara de lua cheia, mas ainda tem muito. Então, a gente espera que nos próximos anos essa diferença venha ser mais marcante ainda.
Com certeza, professor. Muito obrigada. Foi excelente o nosso bate-papo, nossa retrospectiva aqui do ano. Eu agradeço muito a sua participação e disponibilidade. E nos vemos em breve, nos falamos numa próxima. Muito obrigada.
Prazer, doutora Nathalie Davi. Um abraço a todos e estamos aí.
Muito obrigada.